entrando no assunto da volta de Cristo, entre as coisas profetizadas na Bíblia, as coisas que a Bíblia nos fala do futuro, também a Bíblia nos fala da volta de Cristo. Nós começamos a falar a respeito da escatologia e falamos sobre o fato que o Espírito sai do corpo após a morte e vai para algum destino. Isso é parte do nosso futuro individual. Muita gente passou por isso, já faleceu, mas é parte do nosso futuro individual. A Bíblia nos revela o que nos aguarda após a morte. A Bíblia nos mostra que quem está em Cristo tem a salvação em Cristo. Quem não está em Cristo, o destino é o inferno, e nós olhamos isso já. Hoje nós vamos olhar outra etapa e vamos começar a olhar as profecias futuras em relação à volta de Cristo. A volta de Cristo é um dos temas principais da Bíblia. O evento da volta de Cristo é profetizado na Bíblia em pelo menos 300 passagens. Então você vê que é muita passagem apenas no Novo Testamento, sem contar no Velho Testamento passagens que referem à volta de Cristo. Então a volta de Cristo é um assunto, né, que a Bíblia enfatiza muito. Todas as igrejas cristãs sustentam a crença na volta pessoal do Senhor Jesus Cristo a esse mundo. Está inclusive nos credos da igreja e é um ensinamento explícito da Bíblia. Então vamos notar primeiramente algumas passagens e vamos notar o que a Bíblia nos fala a respeito da volta de Cristo. Em Atos capítulo 1 verso 11 diz assim: eles disseram, aqui são os anjos que estão falando: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes subir. Quando Jesus foi assunto ao céu, e as pessoas estavam ali olhando isso, né? Os anjos então perguntaram: olha, o que vocês estão olhando assim às alturas? Esse Jesus vai voltar. Esse Jesus, ou seja, esse mesmo Jesus, não seria um Jesus diferente, né? Uma outra pessoa. Mas esse Jesus, pessoalmente, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, que andou aqui na terra, que foi ressurreto dentre os mortos, voltará assim como ele subiu ao céu. Como foi que ele subiu ao céu? Né, que Atos 1, 11 diz, ele voltará do modo, do mesmo jeito. Não significa nas mesmas circunstâncias, mas diz que voltará do mesmo modo. Como é que ele subiu? Bem, a sua volta será pessoal, ou seja, o mesmo Jesus que foi assunto ao céu voltará. Sua volta será física. A volta de Jesus será física e não só uma volta espiritual. Jesus está conosco? É isso a volta de Jesus na Bíblia? Não. Porque veja só, a Bíblia nos declara que onde estiverem dois ou três reunidos em nome de Jesus, Jesus está ali no meio deles. A realidade é que nós estamos aqui e Jesus está aqui presente. Mas a Bíblia, quando fala da volta de Jesus, não está falando isso. Mas ele está falando dele voltar do mesmo modo em que ele subiu. Jesus subiu com o corpo físico de carne e osso. Quando ele ressuscitou, ele saiu do túmulo uma pessoa completa, física, carne e osso. Ele comeu com os discípulos, foi apalpado pelos discípulos. Este corpo é que subiu. Se ele voltar do mesmo modo que ele subiu, ele tem que voltar fisicamente. Então Jesus fisicamente, pessoalmente, em carne e osso, voltará ao mundo. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, a sua volta não será, como algumas pessoas imaginam, que Jesus Cristo vai nascer aí de novo. Há tanta ignorância sobre isso, a gente fica até um pouco abismado, né? Tem gente que fala o seguinte: ah, já ouvi falar que Jesus vai voltar. Será que ele já voltou, né? Como é que ele vai voltar? Ele vai nascer em algum lugar? Gente, não é nada disso. Ele vai voltar não como uma criança. Ele já está ressurreto, num corpo glorificado. Ele vai voltar com o mesmo corpo. Ele vai descer do céu e vir ao mundo fisicamente, e ele chegará no mundo sobre as nuvens. Ele subiu e foi encoberto pelas nuvens, voltará também do mesmo modo, voltará em nuvens no céu. Também ele será visível por todos, não será uma coisa secreta, não será uma coisa invisível, mas será claramente visto por todos. Ele voltará ao som de trombeta, quer dizer, o evento será marcado com um estrondo de trombeta, diz a Bíblia. Ele voltará com os santos. Os santos, os salvos que estão com ele, quem faleceu em Cristo, com a fé em Cristo, tem a salvação, essas pessoas estão com Cristo no céu. Quando ele voltar, ele trará, a Bíblia diz, juntamente em sua companhia, os que dormem. Então ele voltará com os seus santos, também ele voltará para os seus santos, porque a família de Deus está dividida, uma parte está aqui na terra, uma parte está no céu. Ele voltará com os que estão no céu e voltará para os que estão aqui na terra. E por isso nós estamos aqui ansiosamente aguardando o seu retorno, a sua volta ao mundo. Jesus voltará como juiz e voltará para juízo, para julgar, como diz a Bíblia, os vivos e os mortos. E sua volta será repentina, virá subitamente e surpreenderá muitas pessoas, especialmente as pessoas que não estão preparadas, as pessoas que não acreditam que ele voltará. Então a Bíblia nos fala também de sua volta ser uma volta repentina. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Veja o que a Bíblia diz aqui a respeito da volta de Jesus. E para aguardardes dos céus seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Então aqui nós vemos que nós, os cristãos que cremos em Cristo, nós estamos aguardando o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele vai retornar. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, o verso 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Veja então que a Bíblia nos fala aqui da vinda de Jesus Cristo, trazendo os seus santos, vinda de Jesus com todos os seus santos, quando ele retorna. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Veja que a Bíblia nos diz aqui que Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação. Ou seja, quando ele voltará como o juiz e julgará os vivos e os mortos. Tito, capítulo 2, o verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aqui a Bíblia nos fala que nós, cristãos, estamos aguardando a manifestação de nosso grande Deus e Salvador, que é Jesus Cristo, quando ele se manifestar visivelmente nos céus. Isso é para nós, a Bíblia diz, uma bendita esperança. Veja só que palavra interessante: bendita esperança. Ou seja, para o cristão, a volta de Cristo ao mundo é uma promessa maravilhosa que nós aguardamos ansiosamente, sabendo que assim que ele retornar, também não haverá mais injustiça, mas o reino de Deus sendo estabelecido, não teremos mais as circunstâncias do mundo caído que temos hoje. O povo de Deus não será mais perseguido. Então tudo isso faz com que a volta de Cristo Jesus seja a bendita esperança. Também o fato que a volta de Cristo Jesus será também quando ele será reconhecido como deve ser reconhecido, Rei dos reis e Senhor dos senhores por todos. E também por isso nosso coração anseia quando nós amamos nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda o próximo texto é Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Aqui nós vemos também a Bíblia falando da volta de Jesus, e a Bíblia nos fala que todo olho o verá, ou seja, ele será visto universalmente pela humanidade. E a Bíblia então ainda acrescenta assim, veja só: todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Por um lado, será um motivo de alegria e é uma bendita esperança para alguns. Para outros será um dia de lamentação, um dia de tristeza, um dia não de felicidade. Pessoas que não estão preparadas, pessoas que não estão preparadas para o juízo. Quando o juiz chegar, muita gente vai lamentar. E a Bíblia então nos mostra os dois lados. E isso nos faz pensar, né? Se Cristo voltasse hoje, como estaríamos nós? Estaríamos alegres, o Salvador chegou, ou estaríamos a lamentar, o juiz chegou? Então a Bíblia nos mostra que também muitos se regozijarão, muitos também lamentarão a sua vinda. E isso de todas as tribos da terra, ou seja, no mundo inteiro, de todas as famílias, os povos, os grupos étnicos e assim por diante. Então, muitas passagens na Bíblia que falam da volta de Cristo. E vamos ler algumas em mais detalhe, algumas que são mais importantes, que nos ajudam a entender o quadro do que a Bíblia ensina em relação à volta de Cristo. Vamos olhar Mateus capítulo 24, versos 23 até o verso 31. Aqui então nós vemos Jesus falando sobre a sua vinda. No capítulo 24 de Mateus, ele faz várias referências sobre a sua vinda. Vamos ver o que Jesus diz, Mateus 24, a partir do verso 23. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais; ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Vamos dar uma pausa aí e explicar um pouco. Jesus falando da sua vinda, a primeira coisa que ele nos adverte é para não sermos enganados sobre a volta de Jesus. Se alguém chegar para você e diz: olha, Jesus já voltou, Jesus diz: não acredita, não caia nessa, não é dessa maneira. Veja o verso 23, se alguém chegar para você e diz: ah, Jesus voltou, eis aqui o Cristo, ou eis ali, verso 26, Eis que ele está no deserto. Vamos lá para o deserto que Jesus já voltou, ele está lá. Ou vamos lá para tal lugar que Jesus está lá no interior da casa. De vez em quando você tem esses homens desnorteados por aí que aparecem dizendo que são Jesus, né? Aqui no Brasil tem um lá no estado de Paraná que diz que ele é Jesus, reencarnado. Dá até dó, né? Pensar assim, quanto uma pessoa pode ter assim tanta ilusão? A princípio, né? Jesus Cristo ressurreto, como que vai reencarnar? Quer dizer, reencarnação não existe. Muito menos vai reencarnar uma pessoa que já está ressurreta no corpo vivo, não está nem morto. Agora veja só, o Senhor Jesus Cristo avisou, né? Não vai ser assim a volta dele. Teve o caso lá que os irmãos talvez lembram, passou um tempo na notícia, um líder de uma seita esquisita lá no Texas, que inclusive teve um confronto lá com o FBI, acabou morrendo ele e o grupo de seguidores dele, né? Tinha uma religião lá. Ele convenceu essa turma que ele era Jesus. E sempre existem essas religiões, e olha, as testemunhas de Jeová ensinam que Jesus já voltou, só que ninguém viu. E eles dizem que Jesus está escondido em algum lugar aí, e ele ainda vai se manifestar, mas que ele já está aqui na Terra, desde 1914. Agora veja, gente, é exatamente desse tipo de bobagem e heresia que a Bíblia aqui nos adverte. Jesus disse, olha, se alguém falar com você que Jesus já voltou, não acredita. Se alguém te chamar, vem aqui para você ver, vem comigo, se você ver, você vai crer. Nem perca o seu tempo de ir, Jesus disse, porque não vai ser assim. Jesus diz, vai surgir, sabe o quê? Falso Cristo e falso profeta, é isso que vai surgir. Agora veja o verso 27, Jesus define claramente como que seria a volta dele. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, não vai precisar de ninguém te avisar quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, você vai ver, pode crer. Todo olho verá. E não vai ter essa necessidade de alguém falar com outro. Jesus voltou, dá uma olhada. Não vai ter necessidade disso. Jesus vai voltar e vai ser visível em todo o mundo. E a Bíblia fala exatamente isso. Que o relâmpago atravessando o céu, né, e visto até de longe, assim será a volta de Jesus. E Jesus Cristo, quando ele retornar, não vai deixar ninguém sem vê-lo. Veja o que diz o verso 28. Aqui tem um provérbio interessante. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Isso é um provérbio simples. Não é assim que funciona? O urubu não vai onde tem uma carniça? Se você deixar uma carniça por aí, corre muito risco do abutre não aparecer. Onde estiver gente no mundo, ele será visto. Não vai ter ninguém em nenhuma ilha remota, em nenhum lugar, será no laboratório lá no Polo Norte. Alguma coisa assim que não vai saber quando Jesus voltar. A volta de Jesus será vista e reconhecida universalmente, porque ele voltará no céu, cruzando os céus, e será visto por todos. Então a Bíblia é muito enfática nisso. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus já voltou? Se alguém chegar para você e disser assim, olha, Jesus já voltou e está em tal lugar. Gente, o dia que Jesus voltar não vai precisar ninguém falar com ninguém. A volta dele será um evento que não será possível de ser confundido. Será uma coisa única. Agora veja o verso 29. Veja a explicação que Jesus nos dá. Verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Aqui o Senhor Jesus nos fala, olha, o que vai acontecer, o sol vai apagar, vai escurecer, não vai dar mais luz. A lua, consequentemente, também não. As estrelas também cairão do firmamento. É um modo de dizer que as estrelas apagarão do céu, não estarão mais visíveis lá no céu. Vai tudo apagar. E os poderes do céu serão abalados. Quer dizer, todo o sistema aí que nós conhecemos vai ser abalado. E aí acontece o quê? Veja o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Essa palavra, o sinal do Filho do Homem, às vezes as pessoas acham que é um sinal indicando. Não é nada disso. O sinal do Filho do Homem é o próprio Filho do Homem. Você compara isso com o Evangelho de Marcos e Lucas, você vê claramente a manifestação visível do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Quem que vai ver? Todos os povos da terra verão. E a Bíblia diz, né, que se lamentarão, né? Isso será a reação da maioria, lamentar. Jesus vai voltar em classe mesmo, né? Vai ser uma grande chegada. E não vai ser ninguém que não vai ver, até porque para ele chegar, ele vai apagar o sol, vai apagar a lua, vai apagar as estrelas, vai apagar todas as luzes do universo. E aí ele vai aparecer no céu vindo, diz a Bíblia, com poder e muita glória. A palavra glória indica resplendor, fulgor. Quer dizer, Jesus será visto, ele será a única luz que alguém poderá fitar. E todo mundo vai ver aquela luz resplandecente e ver, gente, é Jesus Cristo voltando. Assim será a volta de Jesus. E ninguém vai ficar, né, sem perceber a ocasião. Então, gente, quando alguém chegar para você e disser, né, como que você sabe que Jesus ainda não voltou? Quem sabe ele já voltou? O sol está brilhando? A lua continua lá? Tem estrela no céu? Então Jesus não voltou. É muito simples, gente. Agora vamos continuar o verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora, de novo, gente, veja o caráter universal da volta de Cristo. E a Bíblia reflete isso. Jesus sabe que quando ele voltar, ele vai ter seu povo escolhido, espalhado por toda a terra. Vai ter gente em todos os continentes. E ele vai recolher todos os dele, de seja onde eles estiverem. E essas pessoas, a Bíblia diz, serão pelos anjos levados a encontrar-se com ele. Então veja só, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Veja que nós já mencionamos, né, que a volta de Cristo será também marcada com um som de trombeta. Deus vai fazer, né, um estardalhaço aí de barulho, né? Vai ser a luz da volta de Cristo em toda a sua glória, o som da trombeta ressoando no mundo inteiro, e o seu povo, os seus escolhidos, serão recolhidos de toda a terra. Então a Bíblia aqui nos descreve a volta de Cristo nesses termos. Vamos agora para 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Porque então nós acabamos de ler que quando Cristo voltar, ele vai recolher o seu povo de toda a terra. Os seus anjos serão enviados e reunirão os seus escolhidos, os seus eleitos. Vamos olhar em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Porque aqui nós encontramos uma passagem que nos dá mais detalhes sobre a volta de Cristo. E vamos ver o que nós podemos aprender também desse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, foi uma questão muito importante, porque Paulo havia ficado em Tessalônica apenas umas duas semanas. Pessoas haviam se convertido e ele havia explicado para eles as doutrinas elementares do cristianismo, mas ele não tinha aprofundado muito. Ele havia explicado para eles que Cristo voltaria, que logo, né, um dia, Cristo volta para julgar o mundo. Agora, nessa questão de ficar ali tão pouco tempo, né, duas semanas, né, qualquer pessoa que prega, ensina a Bíblia na igreja, sabe como é difícil você passar em duas semanas muita coisa, né? Você tem que falar resumidamente, deixar muita coisa para depois, né? Ele não havia explicado muito a respeito da condição daqueles que morrem. Aparentemente, eles já entendiam que quem morre em Cristo estaria com Cristo. Mas eles não haviam entendido se esse povo que já faleceu em Cristo participaria desse evento ou não. De repente, ficavam lá para o céu. Jesus volta aqui, eles ficam lá. E então, eles não participariam nesse evento tão importante que seria a volta de Cristo. Essa talvez seria a área de dúvida que tinham os tessalonicenses, que não sabiam a respeito disso. Quando Paulo partiu, o que acontece? Logo depois que ele parte, não passa muito tempo, da congregação dos tessalonicenses, alguns cristãos começaram a morrer. As pessoas pensaram, e agora, como é que fica isso? Isso Paulo não explicou pra gente. Ele explicou que quando a pessoa morre, vai pro céu. O salvo morre, vai pro céu. Ele explicou que Jesus volta pra nós que estamos aqui um dia. E o cara que tá lá no céu, ele fica de fora? Nós que vamos ter preferência, então, na volta de Cristo? E eles não vão voltar? Como é que vai ficar isso aí? Então eles escreveram e perguntaram isso a Paulo. E pensaram, né, gente, então, o cara que morre em Cristo perde a volta de Cristo. Ele perde esse grande evento que será a culminação da história humana. Mas no verso 13, veja o que Paulo explica. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ou seja, não quero que vocês fiquem assim desinformados, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então essa palavra de explicação aqui de Paulo é muito interessante. Vamos olhar o que ele fala essencialmente. Verso 13, olha, deixa eu explicar para vocês não ficarem tristes, pensando que quem já faleceu vai ficar de fora da volta de Cristo. Verso 14, ele diz, olha, eu não expliquei para vocês, nós não cremos, não é isso? Que Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Da mesma maneira acontecerá com o povo de Jesus. Morrem, mas um dia ressuscitam. E ele diz então, olha só, quando Jesus voltar, no verso 14, ele trará juntamente em sua companhia os que dormem. Veja aí o que nós já explicamos, que a volta de Jesus Cristo será acompanhada do seu povo, dos seus santos. Ele trará em sua companhia que pessoas? Os salvos mortos, porque os salvos mortos estão com ele, não é? No céu com ele. Quando Jesus voltar, ele traz com ele os mortos, os que não ressuscitaram ainda. Chegando aqui do céu, na terra, veja o que o verso 15 explica. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, quando Jesus voltar, haverá aqui na terra pessoas vivas que são do povo dele, pessoas cristãs salvas, aguardando a volta dele. Esse povo que ficar até ele voltar, até a sua segunda vinda, a Bíblia diz que essas pessoas não terão vantagem e preferência sobre aqueles que morreram. Ou seja, nós participamos da volta de Cristo, nós participamos desses eventos gloriosos, do juízo e tudo mais, mas eles não. Não, pelo contrário, nós não vamos ter preferência nenhuma. Todo mundo estará igual e presente. Veja o verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo, dada a palavra de ordem, a sua palavra de ordem, vai chegar uma hora lá que Jesus vai chegar para os anjos e dizer assim: é agora, vamos lá. Dada a palavra de ordem, já pensou que interessante? Esse é um momento e tanto, né? Lá no céu. Dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. O Senhor mesmo descerá dos céus. Jesus vai descer dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, Jesus desce do céu, ele traz em sua companhia os que dormem, ele traz as almas, né? Porque eles estão lá em forma de alma, fora do corpo. Ele traz esses espíritos aperfeiçoados que estão no céu, eles ressuscitam, ou seja, são revestidos de um corpo eterno. Já pensou que cena, gente? Pessoas ressuscitando no mundo inteiro, pessoas assim de séculos atrás, em todos os continentes, gente que já faleceu em Cristo, ressuscitando. Primeiro eles ressuscitam, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então veja as duas etapas que ele descreve. Primeiro a ressurreição, segundo o arrebatamento. Então primeiro Jesus chega, ele ressuscita o seu povo e em seguida ele arrebata o seu povo. Aquela cena que nós já vimos lá em Mateus 24, que ele envia os seus anjos que recolhem os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Agora olha só que interessante. Quem é então arrebatado? Os vivos e quem mais? E os mortos, salvos mortos. Porque os salvos mortos ressuscitam. Uma vez eles já estão ressuscitados, que a Bíblia diz que isso acontece primeiro, aí acontece a segunda coisa, né? Isso tudo aqui é sequência muito rápida. Nós, os vivos, supondo que seja hoje, pode ser daqui a um tempo, a gente esteja tudo morto, né? Mas supondo que seja hoje, nós estamos aqui vivos. Nós veríamos eles ressurgir dos mortos. Uma vez eles já de pé ressurretos vivos, então todo o conjunto, o grupo inteiro seria arrebatado para encontrar com Jesus no ar. Então isso é muito interessante, a cena que a Bíblia apresenta aqui. Então veja o verso 17 novamente. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Jesus descendo sobre as nuvens e nós chegando a encontrar com Ele no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Agora, olha só, irmãos, que interessante. O povo, então, que já morreu, salvo, em Cristo Jesus, está no céu. Eles vão ficar de fora da segunda vinda? De jeito nenhum. Eles vão participar. Aliás, talvez para eles vai ser mais evento do que para a gente, né? Porque eles vão participar da descida junto com Cristo e ainda vão ressuscitar. Tudo que acontece conosco vai acontecer com eles. Uma vez eles já ressuscitaram, o que vai acontecer conosco, sendo arrebatados para encontrar com Cristo, né? No ar, eles não ficam de fora. E é isso que Paulo está enfatizando aqui nesse texto. Isso é muito interessante, a antecipação, a perspectiva disso. Veja agora 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Aqui a Bíblia nos mostra exatamente essa questão, que a volta de Cristo será um evento repentino que pegará muita gente de surpresa. A Bíblia diz isso, apanhar pessoas de surpresa, será como um ladrão. A imagem bíblica aqui de falar que a volta de Cristo será como um ladrão. Um ladrão, o dia que ele vem, ele não te avisa. Nenhum ladrão fala com você, manda um bilhete, ó, né, dia 5 de novembro, né, você está chegando aí na sua casa, né, prepara um cafezinho e deixa na mesa, que eu vou vir assaltar a sua casa. Se fizer isso, acontece o quê? Nunca ele vai ter sucesso, né? O ladrão não pode vir anunciando a sua vinda. Ele tem que tentar guardar em segredo a hora que ele vem, para que ninguém saiba, até que de repente ele veio. É isso que a Bíblia nos diz em relação à vinda do Senhor. Então, olha só, a vinda de Cristo, para quem já é salvo, quem já crê em Cristo, ele já está preparado. Para ele não vai ser uma surpresa desagradável. Para ele não vai ser uma coisa que vai surpreendê-lo e ele não tem agora como fazer mais nada. É tarde demais e não tem como escapar. Mas para o salvo, quando Jesus vem, ele está preparado. Então Paulo diz, eu não preciso nem escrever sobre isso, que vocês estão preparados, vocês estão prontos, porque vocês estão em Cristo, vocês são filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite das trevas. Agora, quem não tem a salvação em Cristo Jesus, a volta de Cristo será um choque muito grande, uma surpresa muito desagradável. E a Bíblia mostra exatamente isso aqui nesse texto. A Bíblia também nos avisa, de antemão, né, que muitos duvidariam do cumprimento da promessa da volta de Cristo. E isso é muito importante. Hoje nós vivemos num período em que tem muita gente falando o quê? Jesus vai voltar nada não. Quanto tempo que esse pessoal vive falando isso? Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Essas profecias não cumprem não. Isso prova quanto as profecias se cumprem. Vamos ver o que a Bíblia diz? 2 Pedro capítulo 3, verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, quer dizer, com suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nos últimos dias, sabe o que vai acontecer? Vai começar uma opção de gente duvidar e desacreditar e achar assim, ah, esse negócio de Jesus voltar vai acontecer não. Não vai acontecer não. Agora, gente, pensa um pouco sobre isso aí. Há 150 anos atrás, se você fizesse uma pesquisa de opinião pública no Brasil, perguntasse, você acredita que um dia Jesus vai voltar? Sabe o que as pessoas diriam? Te garanto, gente, aqui no Brasil, você teria 99% a 100% de gente que diria, um dia vai vir o dia da ira, vai vir o dia do juízo, um dia Jesus volta. As pessoas diriam isso. Hoje, gente, se você sair e perguntar, você acredita que Jesus vai voltar? Você vê um tanto de gente aí, Jesus volta nada não. Aí tem muito tempo que estão falando essa história e não voltou até agora. Agora, gente, é exatamente o que a Bíblia diz que iria acontecer. Então a gente tem que perceber a realidade do que a Bíblia fala, irmãos. Essas pessoas que estão aí tanto falando que a profecia não cumpre, estão cumprindo uma. Agora veja só o que Pedro continua dizendo no verso 8, mais embaixo. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Que para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Irmãos, a Bíblia é muito enfática. Nós não devemos nunca cair nessa de achar que a volta de Jesus está demorando demais. Será que vai acontecer mesmo? Será que vai acontecer mesmo, gente? Moisés falou que viria um Salvador, levou mais de um milênio para que viesse o Messias. Não é de se surpreender que possa demorar, mas um dia vem. A Bíblia diz que Jesus vem, a Bíblia diz que nós devemos estar preparados a qualquer momento, nós não sabemos quando será. E nós temos que estar sempre preparados, porque a volta de Jesus poderia ser até hoje. Pode ser daqui a mil anos, eu não sei. Pode ser daqui a 10 mil anos. Tem gente que não gosta que eu falo isso, né? Tem gente, mas 10 mil anos? Mas gente, quem me prova que não vai? Você não tem como provar nem que vai ser daqui a 10 anos, nem daqui a 10 mil anos. Eu não tenho a impressão que vai ser daqui a 10 mil anos, mas pode ser. A Bíblia nos diz que no cronograma de Deus, Deus não está sujeito ao tempo e Ele não vive sobre a tirania do tempo que nós vivemos. Nós somos seres limitados, nós vivemos vidas curtas aqui, logo morremos e vamos embora, né? Mas para Deus, a Bíblia diz, para Ele não existe diferença, na verdade, entre um dia e mil anos. Poderíamos dizer nesse sistema, porque, olha, esse texto está colocado e situado numa passagem que está falando exatamente sobre a volta de Jesus e a demora da volta de Jesus. A Bíblia diz que Jesus volta em breve, mas no cronograma de Deus, 2 mil anos é a mesma coisa que 2 dias. Se ele voltar daqui a 10 mil anos, ele está voltando breve. A eternidade, em contraste com esse mundo, é o que nós devemos ter em mente quando Deus fala que em breve ele vai voltar. Esse mundo não vai durar muito. A gente chega no final da história do mundo e a gente entra na eternidade, a gente diz assim, puxa, mas passou rapidinho, né? Verdade é essa. Porque em comparação com a eternidade é isso aí. Então, o que nós devemos compreender, irmãos, a Bíblia nos mostra que Deus não esqueceu, não é que Deus não vai cumprir a sua promessa, é que para Deus o tempo não é um fator como é para nós. E a Bíblia então nos fala, verso 9, não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada. Tem gente que está achando aí que a promessa de Jesus demora demais. Ah, será que vai acontecer mesmo? Tem tanto tempo. Olha, não é que Deus está falhando em cumprir. É que para Ele o tempo não é um fator. E o motivo pelo qual Ele vem adiando a sua vinda até hoje, sabe qual que é? Isso é muito profundo na Bíblia, não é, gente? Pensa sobre isso um pouco. Por que Jesus não veio até hoje? Porque Ele é paciente. Porque Ele não quer chegar como juiz e banir esse tanto de gente para o inferno. É isso que pesa o coração dEle e Ele então, na sua misericórdia, diz, vai mais um dia. Nasce outro dia e Deus diz, Vai mais um dia. Isso aí é o coração de Deus na Bíblia. É uma coisa assim, muito importante de entender isso aí. Porque se nós aplicarmos isso à nossa existência, todos nós aqui podemos dizer, houve um tempo em nossa vida que se Jesus tivesse voltado, nós estaríamos no inferno. E Jesus esperou por nós. Já pensou que coisa incrível, gente? Jesus esperou por nós para nos salvar, pelo seu grande amor, porque ele não tem desejo de lançar pessoas no inferno. A Bíblia diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. No entanto, a Bíblia nos declara claramente e certamente que um dia o prazo da misericórdia de Deus vai expirar. Vai chegar uma hora que Deus vai dizer, mas agora também já dei muito tempo, não haverá mais tempo. Agora o juízo chegou. Um dia esse dia vai chegar. E a Bíblia então conclui no verso 10. Virá, entretanto, o dia do Senhor. Virá. Um dia vai acontecer. As pessoas podem estar achando que não vai acontecer mais. Podem estar dizendo paz e segurança. Agora a volta de Jesus é uma possibilidade tão remota, não precisa nem preocupar com isso mais. Já passou tempo demais. Olha, pode ser que muita gente vai estar duvidando. Mas quando as pessoas menos estiverem esperando, de repente a volta de Jesus acontece. Jesus volta. E ele volta, a Bíblia diz, como ladrão, sem aviso. Uma coisa que me perturba muito, irmãos, essas doutrinas que a gente vê surgindo hoje, dos sinais da volta de Cristo. Os sinais da volta de Cristo, sinais da volta de Cristo. Agora Jesus vai voltar, veja os sinais. Gente, ladrão manda sinal? Manda. Que sinal que é esse, gente? Eu fico assim, impressionado com a ingenuidade disso. A Bíblia diz que Jesus vai voltar quando o povo estiver dizendo paz e segurança. Jesus disse, em hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Palavras de Jesus. Ele diz, eu vou voltar quando o pessoal estiver menos imaginando que eu vou voltar. Não vai ser quando todo mundo estiver olhando e falando assim, ah, agora que Jesus vai voltar, olha os sinais, olha os sinais. Não, vai chegar e vai pegar o pessoal todo de surpresa. Agora olha só, gente, o dia do Senhor virá como ladrão. E aí a Bíblia continua e fala o seguinte, o dia do Senhor virá, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Quer dizer, Jesus Cristo volta e é o dia do juízo. Nós vemos, irmãos, então a Bíblia profetiza muito claramente a volta de Jesus Cristo. Isso está tão claro na Bíblia que não passa despercebido a ninguém que lê a Bíblia. Todo mundo lê a Bíblia e entende que Jesus vai voltar, que vai haver um juízo e que a volta de Cristo será pessoal. Devemos estar preparados para isso. Se nós não estamos preparados, se nós não nos convertemos, não nos arrependemos ainda, não nos entregamos a Jesus Cristo, devemos entender que se Cristo ainda não voltou ontem, é mais um dia que Ele nos deu hoje, mais um dia que Ele nos deu para nos arrepender, para que o dia do juízo não nos apanhe também desprevenidos. Possamos fazer bom uso do tempo que Deus nos dá. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que nos adverte com tanta clareza sobre isso. De forma, Deus, que nós não estamos nas trevas com respeito a esse assunto. Nós sabemos que o Senhor voltará e quando nos convertemos ao Senhor, não estamos mais em uma situação de ter que temer e lamentar a tua vinda. Mas estamos preparados, ó Deus, para que a tua vinda seja para nós uma bendita esperança. Senhor Deus, nós te agradecemos porque, reconhecendo, ó Deus, esses fatos na Bíblia, temos tanto a antecipar. O encontro pessoal com o Senhor, o encontro com todos que são parte do teu povo, a ressurreição, ó Deus, daqueles que já morreram em Cristo. E nós te agradecemos, ó Deus, por essa perspectiva tão maravilhosa, Deus, que a tua palavra infalivelmente nos garante e sobrevirá. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos ajudando a manter isso focalizado, ó Deus, em nossas mentes, para que estejamos vivendo cada dia em vistas, ó Deus, da volta do Senhor Jesus Cristo. Que nossos corações possam estar retos, ó Deus, sem máculas, ó Deus, sem pecado diante do Senhor, que possamos estar realmente buscando fazer a tua vontade a cada dia, possamos estar em nossos corações clamando, Maranata, vem Senhor Jesus, que seja, Senhor Deus, a tua vinda breve, nós te pedimos, ó Deus, e te rogamos em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor Deus.